combater a violência nos estádios, padrão de segurança está sendo criado e vai funcionar em todo o país.
Carrinhos de bebê só com o selo do Inmetro. A medida começou a valer neste mês.
Comissão Nacional da Verdade entrega registros da ditadura militar ao Arquivo Nacional. Material vai ser aberto ao público.
26 milhões e meio de reais vão financiar projetos culturais pelo país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Roubou o Flamengo, Canteiros entrou na área, Everton vai marcar, bateu! Gol!
As emoções de um jogo de futebol não podem dar lugar a confusão e violência.
Por isso, durante toda esta semana, foram realizadas uma série de reuniões para definir estratégias para o trabalho das polícias em jogos de futebol.
O objetivo é definir padrões a serem usados em todos os estádios do país.
Reduzir a violência nos estádios com a adoção de exemplos que vêm sendo bem-sucedidos e medidas padronizadas. Ao longo de toda a semana, membros da Câmara Temática de Intolerância Desportiva, que conta com representantes dos Ministérios da Justiça e do Esporte, se reuniram em Brasília para definir estratégias de atuação das polícias nas partidas de futebol. O grupo quer a revisão dos procedimentos usados atualmente e a criação de um padrão único, como explica Regina Micki, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
Nosso brasileirão, né, hoje jogam em todos os estádios. Então a polícia tem que ter uma forma de atuação padronizada, buscando humanizar o tratamento com o torcedor e fazer com que, por meio da inteligência, se minimize problemas de segurança.
Os procedimentos a serem adotados pelas forças de segurança e inteligência nos estádios serão reunidos em um guia. Um dos destaques deve ser a atuação junto às torcidas organizadas, como destaca Elvésio Eustáquio de Araújo, da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte.
Dentre esses procedimentos, há um entendimento da necessidade de melhorar o cadastramento dos membros ou associados dessas torcidas organizadas, de que forma ele deve ser implementado e até que ponto ele possa ser útil num processo de identificação ou de controle de acesso.
Para Elvésio Eustáquio de Araújo, as mudanças devem trazer mais confiança aos torcedores.
É muito importante que um torcedor, quando ele se desloca de um estado para outro, ele saiba o tanto que ele vai ser tratado na origem como do destino da mesma forma. Se ele vai poder levar a bandeira, se ele vai poder entrar no estádio, como ele deve se portar, a quem ele deve reportar. Na verdade, o que a gente pretende é desconstruir a cultura de ódio hoje existente e implementar gradativamente uma cultura de paz nos estádios.
As reuniões duraram 5 dias e também receberam a colaboração de especialistas e órgãos de segurança. Reportagem, Gabriela Mendes.
O guia que foi construído leva em consideração a experiência na Copa do Mundo. O texto ainda pode sofrer alterações até ser concluído no mês que vem.
Cursos de informática, produção de vídeos, oficinas culturais e palestras sobre empreendedorismo.
Aqui no Distrito Federal, jovens negros entre 15 e 29 anos estão tendo a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes para ingressar no mercado de trabalho.
A iniciativa faz parte da Caravana da Juventude Negra do Plano Juventude Viva. 142 municípios com maior índice de violência contra jovens negros devem receber o programa.
A ideia é levar cursos até onde moram jovens de regiões carentes do Brasil. Em Brasília, os jovens estão aproveitando a chance na expectativa de conquistar uma vaga no mercado de trabalho.
Mas também por conta dos currículos, porque eu faço faculdade e isso conta também para eu poder ganhar crédito.
É melhor eu fazer um curso do web design, também que cria sites, porque eu posso melhorar as condições também na minha família.
Um caminhão montado em uma área movimentada de Samambaia, no Distrito Federal, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, faz parte da caravana da Juventude Negra. Douglas Melo, chefe do Núcleo de Políticas para a Juventude Negra do governo do Distrito Federal, explica que o projeto tem como objetivo promover a inserção dos jovens negros no mercado de trabalho, por meio da qualificação profissional, aproveitando a facilidade que eles têm em usar as novas tecnologias.
Então a gente dá um direcionamento para essa juventude, para eles estarem podendo realizar esses cursos.
Douglas Melo explica ainda que a caravana é uma parceria entre o governo federal e o governo de Brasília. Os cursos são de graça e acontecem de manhã, de tarde e de noite. A diretora de programas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Larissa Borges, informa que a caravana deve percorrer todo o Brasil.
É possível que o Estado ou município que se interesse por esse tipo de atividade faça sua inscrição, envie seu projeto e possa também desenvolver a caravana da juventude negra, onde a juventude negra mais precisa.
Jonifer Ebert, de 24 anos, está fazendo curso de TV e rádio e percebeu que tem vocação para a área.
Ter uma câmera na mão e entender todas as funções, e mesmo que não se aplique a outros equipamentos, mas essa experiência de você já perder o medo e entender como é que funciona e trazer isso para a sua realidade.
O plano prioriza 142 municípios em todo o Brasil, que em 2010 apresentaram 70% dos homicídios contra jovens negros, incluindo todas as capitais do país. Reportagem, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Na hora de comprar um carrinho para o bebê, é preciso ficar de olho no selo do Inmetro.
Nenhuma loja pode mais vender esse tipo de produto sem essa certificação de qualidade.
Os testes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia garantem que o carrinho oferece segurança para o bebê e tranquilidade para os pais.
Desde o dia 10 de julho, o comércio varejista só pode vender carrinhos infantis registrados no Inmetro. Para saber se o produto atende às regras, basta procurar o selo que garante a aprovação nos testes que avaliam itens como cintos de segurança e eficiência dos freios. O processo de certificação dos carrinhos infantis começou em 2012, após consulta pública para ouvir a sociedade. A gerente de uma loja de produtos infantis da capital paulista, Maria Aparecida dos Santos, diz que o comércio teve tempo suficiente para se adaptar.
A gente não teve nenhum tipo de dificuldade. E produto em estoque, que não tenha selo do Inmetro, também a gente não tem, até porque a gente teve tempo hábil para se adequar. E em relação aos fabricantes, a gente não teve nenhum problema, não. Há mais de um ano que a gente já trabalha com carrinhos com selo do Inmetro.
Miguel tem 3 meses e é o primeiro filho de Leandro Fontes. Na hora de escolher o carrinho, o pai teve atenção para os itens de segurança.
Quando a gente foi comprar, a gente procurou saber se tinha a marca do Inmetro, se era um carrinho bom, de qualidade, né? Se proporcionava conforto para o bebê, que é o importante, que ele passa, às vezes, muito tempo dentro do carrinho, né?
A fiscalização do comércio fica a cargo dos Institutos de Pesos e Medidas, IPEM, órgãos delegados do Inmetro nos estados. Quem vender produtos sem o selo de certificação pode ter os carrinhos apreendidos e sofrer multas que variam de R$100 a R$1,5 milhão. Reportagem Leonardo Meira.
Os fabricantes tiveram 2 anos para adequar a produção. Já o comércio teve 3 anos para vender todo o estoque.
7 e 9.
Estados e municípios vão receber R$ 143 milhões e 200 mil reais para a realização de cirurgias no SUS, o Sistema Único de Saúde.
A portaria que destina o dinheiro também redefine a estratégia para ampliação do acesso a cirurgias de média complexidade, como cirurgias de varizes, ortopédicas, de urologia e otorrinolaringologia.
O objetivo é reduzir as filas na rede pública e contribuir para o crescimento do número de cirurgias realizadas no Brasil.
Até o fim deste ano, a população deve ter à disposição os arquivos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade.
Foram 2 anos e 7 meses de investigação sobre violações aos direitos humanos em período que inclui a ditadura militar no Brasil.
São 100 mil documentos com testemunhos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, fotografias, vídeos de audiências públicas e laudos periciais.
Todo esse material foi entregue hoje ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro.
O relatório final da Comissão da Verdade foi entregue em dezembro do ano passado. Desde então, ele já pode ser acessado na internet. mas a totalidade dos documentos, que inclui outros arquivos, só vai estar disponível aos cidadãos depois que o Arquivo Nacional digitalizar o material, como explica o conselheiro da Comissão da Verdade, Pedro Dallari.
A pessoa, ao ler o relatório, se houver referência a um documento, basta clicar no nome do documento que o documento aparecerá. Isto corresponde, além daquilo que já está disponível na internet, a um total talvez de 3 a 4 mil documentos. Mas o volume total de 100 mil documentos ficará disponível online assim que o Arquivo Nacional, que está dando tratamento técnico a isto, consiga processar com todo rigor, né, o registro desses documentos. Nós queremos crer que até o final do ano tudo estará disponível pela internet.
De acordo com o Arquivo Nacional, os documentos vão começar a serem disponibilizados a partir de 15 de agosto no site da instituição. Só de fotografias são 47 mil no acervo, além de depoimentos, livros, vídeos e até plantas de instalações militares. A Comissão Nacional da Verdade apurou graves violações de direitos humanos entre 1946 e 1988 e apontou 434 mortos e desaparecidos políticos no período. O relatório responsabiliza 377 pessoas por esses crimes, entre militares, agentes públicos e ex-presidentes. Também são feitas recomendações para que esse tipo de situação não se repita no país. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, se citou as ações que o governo tem feito em relação ao que foi sugerido pela Comissão da Verdade.
É a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, já constituído com técnicos, peritos que têm autonomia e já estão a campo fazendo visitas, vistorias em espaços de privação de liberdade.
O relatório da Comissão Nacional da Verdade também está sendo traduzido para o inglês e o espanhol. Reportagem Jackson Segundo.
Os drones, aqueles pequenos aviões operados por controle remoto, vão ser usados para auxiliar a fiscalização contra o trabalho escravo em áreas rurais.
Os primeiros equipamentos vão ser usados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego em locais de difícil acesso no estado do Rio de Janeiro.
Cada drone tem uma câmera que fotografa e filma imagens em alta resolução. Os voos podem durar até 20 minutos, com alcance de 2 km e a 70 metros de altura.
O auditor e corregedor do Ministério do Trabalho e Emprego, Cláudio Sequim, explica como os drones vão ajudar no trabalho dos auditores.
Esse equipamento ele auxilia na localização dos focos de trabalho e dos objetos de trabalho da fiscalização, né? Por exemplo, na grande obra, na construção civil, um barco de pesca para ver se as condições de trabalho do pessoal embarcado nesse barco de pesca. A localização de um ponto de trabalho, de um retiro de trabalhadores, no caso de uma fiscalização de um trabalho em fazenda, onde é que está localizado esse trabalhador. E isso auxilia, porque poupa um tempo de procura para esses pontos onde deveriam estar esses trabalhadores, né? O equipamento aerotransportado, ele, com essa visualização aérea, permite que a fiscalização localize esses pontos de trabalho de uma maneira mais precisa e em menor tempo, poupando esforço e privilegiando a segurança da equipe fiscal.
Ao todo, vão ser usados 6 drones no trabalho de fiscalização. Os equipamentos foram doados pelo Ministério Público do Trabalho.
Os drones ainda estão em fase de testes e precisam de autorização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para serem usados.
26 milhões e meio de reais para atividades artísticas em todo o país. Foram lançados hoje 9 editais da Fundação Nacional de Arte, ligada ao Ministério da Cultura.
Os recursos vão ser investidos na criação e circulação de espetáculos, além de contribuir para a manutenção de grupos artísticos reconhecidos nacionalmente.
Os editais contemplam premiações tradicionais em áreas como circo, dança e teatro.
Leudo Lima faz parte do grupo de teatro Domo, do Distrito Federal. A companhia foi contemplada em 2012 com o prêmio Miriam Muniz, por meio de um edital como esses que foram lançados nesta sexta-feira. De acordo com o artista, a premiação foi essencial para que o grupo pudesse levar o espetáculo para outras cidades.
Projetos culturais, às vezes, dependendo do porte, são muito caros. Tem passagens aéreas, tem hospedagem, tem uma equipe, né? A gente viajou com uma equipe de 6 pessoas. Então, exige bastante gastos, além de toda a logística assim, nas cidades, produção e tudo mais. O prêmio já ajuda bastante assim, a gente divulgar até mesmo os espetáculos, a divulgar assim, os trabalhos.
Segundo Leudo, foi fácil participar da seleção, porque o edital não faz exigências burocráticas.
Os trabalhos eles são julgados principalmente pelo mérito artístico. Então não exigem assim tantos detalhes assim burocráticos para se entrar também nos editais, né?
Os 9 editais vão contemplar 354 projetos. O investimento total é de 26,5 milhões de reais para incentivar atividades artísticas como teatro, fotografia, dança, música popular, circo e artes visuais. De acordo com o presidente da Funarte, Francisco Bosco, os editais ajudam a promover a cultura do país.
Ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda os artistas que querem montar espetáculos, ele ajuda os que querem circular com os seus espetáculos, ele ajuda instituições a adquirirem peças para suas coleções. Então, um mecanismo de política pública para as artes, né? Por meio deles, e você contribui para o desenvolvimento dos artistas e das linguagens.
Todas as informações sobre os editais e como concorrer aos recursos estão na página da Fundação Nacional de Artes na internet, www.funarte.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil!
Uma boa feijoada carioca, a moqueca capixaba, o churrasco gaúcho. Quem viaja pelo Brasil experimenta muitos sabores.
É a gastronomia regional que está ganhando força com o turismo.
E para incentivar ações que valorizem essa atividade, o Ministério do Turismo abriu hoje uma seleção de projetos.
Estão disponíveis 3 milhões de reais para apoio às iniciativas que divulguem a gastronomia regional. Cada proposta vai contar com, no mínimo, 100 mil e, no máximo, 300 mil reais.
Os projetos devem ocorrer em qualquer um dos 214 municípios do Mapa do Turismo e vai dar prioridade a ações realizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Os interessados têm até o dia 18 de setembro para apresentar a proposta pelo Sistema de Convênios, Siconve. Mais informações na internet e no endereço www.turismo.gov.br.
7:18.
A produção agroecológica, aquela que não usa agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas, é tema de um encontro no Paraná.
E o governo federal investe nesse tipo de produção agrícola.
Um dos exemplos é o programa de aquisição de alimentos, que compra alimentos direto de agricultores familiares e tem como destino creches, escolas, hospitais e asilos.
O repórter Paulo La Sálvia foi até Irati, no Paraná, para contar as experiências que estão sendo mostradas no encontro.
O milho é o principal produto cultivado no assentamento Estrela, localizado no município de Ortigueira, região central do Paraná. As 21 famílias de produtores orgânicos que vivem no local formaram uma cooperativa administrada por Giovanni Lopes, que também mora no assentamento. Giovanni conta que há 4 anos a cooperativa começou a vender o milho para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que abastece escolas públicas de outros municípios paranaenses.
Esse ano a nossa maior demanda, por enquanto, é aqui no Paraná mesmo, né? No município de Ponta Grossa, onde a gente abastece com 6 mil quilos de canjiquinha e 6 mil quilos de fubá. Ainda a gente fornece também para a prefeitura de Imbaú, né? Que são em torno de 1.000 quilos também de canjiquinha e também para a prefeitura de Tibagi. E uma quantidade menor ainda também para a prefeitura de Telêmaco Borba.
Roberto Carlos dos Santos tem uma história parecida na produção orgânica. A Associação de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis reúne 123 famílias de produtores orgânicos de 4 municípios do sudeste do Paraná: Irati, Fernandes Pinheiro, Inácio Martins e Teixeira Soares. A produção, que envolve legumes, verduras, feijão, bolachas e biscoitos, é vendida para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que fornece os produtos para creches da região. Roberto afirma que o consumo dos produtos orgânicos pelas crianças teve um resultado positivo na saúde dos pequenos.
Tinha muita criança com problema nutricional e que, com a alimentação agroecológica servida pela associação e pela pastoral, a gente conseguiu reverter o quadro de nutrição das crianças, junto com a pastoral da criança.
Tanto Giovanni Lopes quanto Roberto Carlos dos Santos participam da 14ª Jornada Agroecológica de Irati, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Curitiba. A jornada ocorre desde 2002 em diferentes municípios do Paraná, permitindo a troca de experiências dos produtores orgânicos do estado. No Brasil existem pouco mais de 10.500 produtores orgânicos. 90% deles são agricultores familiares. Entre novembro de 2013 e fevereiro deste ano, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica atendeu mais de 130 mil famílias no campo, entre agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. A meta, até o fim deste ano, é investir no plano quase 9 bilhões de reais. De Irati, no Paraná, Paulo La Sálvia.
Contratar uma empresa de segurança requer cuidados.
O alerta é da Polícia Federal, responsável por controlar e fiscalizar esse tipo de serviço.
E para que a população fique atenta sobre os riscos da atuação de empresas clandestinas, uma campanha permanente começou em todo o país.
Irenaldo Pereira Lima é vice-presidente de uma empresa de segurança privada em Brasília, que está há quase 20 anos no mercado. Hoje, emprega 800 vigilantes capacitados e cadastrados na Polícia Federal, responsável por autorizar a atuação desses profissionais e das empresas de segurança no país. Irenaldo explica que os vigilantes devem passar por cursos periódicos de aperfeiçoamento, além de cumprir outros requisitos, como não ter antecedentes criminais.
Ele tem que ser maior de 21, se qualificar dentro de uma academia credenciada, onde ele vai ter noções de direito, defesa pessoal, recursos humanos, ele tem a prova escrita, ele tem a prova de tiro.
No Brasil, existem 2.500 empresas regularizadas, como a de Irenaldo, mas para cada empresa que trabalha dentro da legalidade, há duas clandestinas no mercado. E para alertar as pessoas sobre os riscos de se contratar serviços de vigilância e de segurança privada ilegais, a Polícia Federal está promovendo uma campanha permanente, como destaca a delegada Silvana Borges, coordenadora geral de segurança privada.
Quando o cidadão, quando os segmentos da sociedade contratam um serviço clandestino, ele está abrindo mão de todo esse controle e fiscalização que a Polícia Federal faz. Então, ele pode estar contratando, e geralmente está contratando, uma mão de obra não qualificada, uma pessoa cujos antecedentes não foram verificados. E isso traz um risco muito grande para todos, não só para quem contrata diretamente, mas para toda a sociedade que usufrui desse serviço indiretamente.
Para Irenaldo Lima, que também preside o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Distrito Federal, o barato pode sair caro para toda a sociedade.
A contratação clandestina, ela traz, além de prejuízo para o Estado, ela traz assim também uma insegurança para aquela pessoa. Ela é mais fácil, realmente é mais fácil, até acontecer uma coisa séria. Quando acontecer uma coisa séria, ele vai responder pelo crime.
Para evitar se tornar uma vítima de serviços clandestinos, uma das orientações da Polícia Federal é que o cliente pesquise se o estabelecimento está dentro da lei. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Para denunciar empresas clandestinas de segurança, basta procurar qualquer superintendência da Polícia Federal.
Três municípios pernambucanos estão recebendo o mutirão de documentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Até 29 de julho, a população das cidades de Afrânio, Dormentes e Parnamirim tem acesso à emissão gratuita do documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e cartão do SUS, além de tirar dúvidas sobre aposentadoria.
A expectativa é que mais de 1.800 famílias recebam atendimento durante os dias de mutirão no estado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Combater a violência nos estádios. Padrão de segurança está sendo criado e vai funcionar em todo o país.
Carrinhos de bebê só com selo do Inmetro. Medida começou a valer nesse mês.
Comissão Nacional da Verdade entrega registros da ditadura militar ao Arquivo Nacional. Material vai ser aberto ao público.
26 milhões e meio de reais vão financiar projetos culturais pelo país.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.